Amém, irmãos. Graças a Deus pela palavra de instrução. Eu quero colocar, não sei se a Júlia pode projetar ali três números para mim. Coloca o número 22. Eu pedi para os jovens abram aí no Salmo 119. E vejam quantas letras tem nesse alfabeto que está no Salmo 119. Número 22. Quando estudávamos no ano de 1987, este Salmo 119, com o irmão Christian Shen, por uma semana, o tema do retiro lá foi "Traze-me os livros", a experiência de Paulo com Timóteo. Timóteo estava na prisão, né, no final da sua carreira. Ele pedia que trouxesse os livros e os pergaminhos. Ele queria ler, ainda na prisão, valorizando a palavra de Deus. E ele sabe que para carregar aqueles livros de Paulo deveria ser uma sacola enorme, porque tinham vários rolos que deveriam ser carregados. Hoje nós carregamos uma Bíblia com os 66 livros. Imagina Paulo carregando 66 livros com muitos rolos, como ele de fato amava a palavra do Senhor, que mesmo já no fim da sua carreira ele pedia que trouxesse os livros e os pergaminhos, né? Christian Shen foi um irmão, graças a Deus, enviado ao Brasil na década de 80. Não sei se ele esteve antes da década de 80, mas eu o conheci na década de 80. Ele era físico nuclear e veio dar aula aqui na USP, em São Paulo. E ele fez um treinamento com jovens. E naquele tempo eu tinha 29 anos. Então comecei com ele uma carreira de mais de 20 anos, frequentando todas as conferências de treinamento que ele fez. Ele nos ensinou aí do Salmo 119, a fracionar esse 22, você pode ver que temos aí 22 partes de 8 versículos cada um, são todos simétricos. Então dá 176 versículos, 22 vezes 8. E ele nos ensinou que a obra da cruz está envolvida em toda a sua palavra. Então ele fez o 22 igual, coloca aí, Júlia, igual. Ou pode colocar 14 mais 3 mais 5. Então, se você somar 14 mais 3 mais 5, dá quanto? 22. Só estou fazendo isso para despertar os jovens para dar valor à palavra e querer aprender. O Christian Shen tem um livro chamado Números na Bíblia. 14 mais 3 mais 5 dá quanto? Os bons de matemática. 22. O que representa o 14? Você tem aprendido já na Bíblia o que representa o número 14? Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o Senhor marcou o dia da morte do Cordeiro, que dia que foi? Não lembra? Ao 14º dia sacrificareis o Cordeiro. Amém? Número de morte, 14. E o 3, Jesus ficará 3 dias no seio da terra e ao terceiro dia ressuscitará. Número de ressurreição. A palavra de Deus, ela vai trazer em nossas vidas morte primeiro. A identidade com o Senhor. Morrer, porque a nossa vida não pode se mesclar com a palavra do Senhor. Por isso a palavra vai operar em nós a morte. Mas também ela vai operar a ressurreição. Porque quem vai viver em você é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, no segundo número, mas Cristo vive em mim. A ressurreição. E o 5, o que que significa? O 5 significa número de responsabilidade. Sem essas 3 coisas aí, você não vai entender a palavra de Deus. Você não vai desejar a palavra do Senhor. Sem responsabilidade de ler, de meditar, de se aplicar. Sem responsabilidade de orar, de buscar a face do Senhor. Bem disse aqui, foi quem? Lucas disse que quem não tem sede, Deus não é da água. Foi a Heloísa? Foi? Não lembrava. Mas os jovens falaram. Responsabilidade. Outra, responsabilidade de obedecer. Tinha 5 virgens responsáveis e 5 irresponsáveis. Não é mesmo? Então, nós estamos nesse tempo do fim e eu estou acreditando, graças a Deus, renovando a minha esperança em relação à igreja e aos jovens. E eu queria fazer um apelo aos jovens. Você quer hoje assumir essa responsabilidade? Você poderá ser um grande homem? Quer ser um grande homem na mão de Deus? Um servo do Senhor? Com responsabilidade? Né? Uma irmã com responsabilidade com a palavra de Deus? Você, jovem? Moça? Quer isto? Nós podemos orar por você. Aproveite esse fogo que acendeu. Porque o fogo que acendeu em mim há 45 anos atrás, a chama só aumentou. Ela não pode morrer. Você tem que definir hoje, eu vou. Lê, eu vou me ocupar. Medita essas coisas, ocupa-te nelas e o teu aproveitamento será manifesto a todos. Quero fazer um apelo. Assim como o Christian Shen investiu, ele disse que na China não conseguiu 66 pessoas que memorizassem a Bíblia, um livro da Bíblia. Ele conseguiu, sabe onde? No Brasil. No Brasil. Irmãos, nós precisamos daquele salão para fazer sempre seminário com os jovens, ensinar os evangelhos, a palavra de Deus. E convidar esse pessoal de denominação para vir no seminário. Trazer homens que tenham visão para nos ensinar concernente aos caminhos de Deus. Pessoas experientes nos caminhos de Deus. Não só na teologia, nos caminhos de Deus. Experimentar, é isso que dá impacto, é isso que faz com que nós tenhamos uma visão e essa visão nos amarre, nos aprisione. Quem quer? Pode vir à frente. Se você quer, eu vou orar por você. Vou orar por você. Eu sei que hoje pode ser definitivo na tua vida. Você poderá ser um pregador, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Enfim, o Senhor pode. E Ele está chamando. O retiro é uma chamada. Mas vocês vão assumir responsabilidade. Pensa Samuel, quando Samuel foi desmamado, já tinha responsabilidade no tabernáculo. A mãe dele chegou e entregou. Agora precisa da cooperação dos pais. Entregue seus filhos a Deus. Entregue seus filhos a Deus. Entregue eles às aflições de Cristo, que eles precisam aprender isso. Não os poupe. Cuidado. Você poupa teu filho de ser treinado pelo Senhor, de enfrentar dificuldades. Ele vai ser um obreiro teórico, sem experiência. Precisamos da cooperação dos pais. Seu filho tem que ter têmpera de ferro, como diz que José no Egito estava preso em grilhões de ferro. Ele tem que ser de ferro, não de açúcar. Açúcar não dá para molhar, derrete. Tem que ser têmpera. Passar no fogo, na água, até que tenha uma têmpera. Aquele filho aprenda a sofrer dificuldades, aflições, lutar. Quando ele passar aflições, ensina ele a batalhar, lutar. Eu pergunto para quem está aqui na frente, vocês querem ser obreiros fracos, frágeis, ou querem ser aqueles que agradam a Deus, têmpera, e passem por todas as tribulações que forem, realmente fazer parte da vontade de Deus na vida de vocês? Amém? É isso. O nosso tempo, né, eu sempre escuto aí falar, né, que a geração de hoje é Nutella, né? O que, que é isso? Eu não sei o que, que é Nutella. Que falam que é a geração Nutella, muito mole, sei lá o que, que é isso. Me explique aí. Eu não vou pedir para o Alberto, que nós somos da mesma, quase da mesma idade, mas aí, jovem, me diga aí, o que, que é a geração Nutella? Hã? Uma geração que reclama demais, que quer que a mãezinha faça o pratinho dele, né? Quer que a mãezinha vá buscar ele lá na chuva, né? Irmãos, vamos olha, se não tem guarda-chuva não vai para a reunião, não, irmãos. Não tem carro, vai para a reunião. Antigamente, quando começamos com a igreja aqui, ninguém tinha carro. Todos iam de ônibus. Só tinha um carro, um Fusca, né? É do Joel Sanches. Eu pegava, acho que 4 ônibus com 4 filhos para chegar no local da reunião. Hoje nós temos de tudo. E reclamamos. Outra coisa. Quer ser um servo fiel a Deus? Não reclame. Porque o Paulinho leu lá no capítulo 7 de Jó. A queixa. Né? A queixa. Não reclame. Meu Deus, eu saía da reunião. Parece que a gente saiu do Monte Sinai, exceto Ele dava uma exortação tremenda, porque a gente saía, não saía alegre da reunião, a gente saía como o pior pecador. Assim, estou perdido, perdi a salvação. Mas não reclamava da miséria. Hoje eu vi o quão bom foi ter ele como pastor. Ele não me fez um varão Nutella. Ele não procurou me formar como Nutella. Eu dou graças a Deus. Hoje a gente fala uma coisinha para corrigir um irmão, Deus me livre. Ele nunca mais vem na reunião. Não dá para apacentar mais hoje as ovelhas. Quanto mais obreiros. Por isso que nós estamos... Se o Senhor tardar, nós temos um risco. Um risco de não ter servos adequados à vontade de Deus na obra. E eu, sem medo de dizer, muitos obreiros que envelheceram muitas vezes e não estão realmente frutificando, é porque reclamaram no passado. Então, a igreja, ela precisa, se você já é um irmão mais velho, sabe de uma coisa? Lembre-se de onde você caiu, arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Não reclame. E dá tempo ainda de você frutificar. Dá tempo de você abençoar a geração nova. É só se arrepender. Quando Jesus falou, quem não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. Quem se retirou primeiro? Os mais novos ou os mais velhos? Os mais velhos. Os mais velhos têm mais pecado do que os mais novos. Eu tô nessa grande esperança que o Senhor está falando de arrependimento. É porque Deus quer que a gente se arrependa. Eu sei que quando eu era mais jovem, eu enfrentei muitas batalhas. E eu tenho consciência de que na minha imaturidade, naquele tempo, eu cometi muitos erros. Sem dúvida. Mas eu estou de pé pela misericórdia do Senhor e por me arrepender cada dia de coisas ainda que me lembro. Davi não era um homem assim, impecável. Às vezes a gente pensa assim, ah, um homem segundo o coração de Deus é um homem impecável, não é? O homem segundo o coração de Deus não é impecável, mas é aquele que não ama o pecado, mas quando cai no pecado, ele se arrepende. Se ele é um queixoso, se arrependa disso. Se arrependa, e o Senhor vai encher tua boca, e você vai ser um maravilhoso profeta na casa de Deus. É isso que Deus quer. Estava falando esses dias para um irmão, um grande segredo. Para que você chegue na velhice, vivo como um jovem, vivificado como um jovem. Que isso foi batizado no Espírito Santo agora. É a retidão. Como a palmeira florescerá o justo. Como é que é uma palmeira? Ela é uma das árvores mais retas. Aí florescerá na casa de Deus. Salmo 92 fala isso. Eu estou falando isso para ajudar tanto a jovens quanto a irmãos mais veteranos, vamos dizer assim, na obra. E também levar os irmãos a uma responsabilidade. Responsabilidade de orar, responsabilidade de contribuir, abençoar, cooperar com a unidade. Diz o seguinte, o verso 12, o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados, é necessário ser plantado. John Bevere disse que os transplantados acaba morrendo, porque a raiz da árvore não vai suportar. Transplanta daqui para lá, chega um momento ela morre. Tem que ser plantado e ficar plantado. Viu, jovens? Fique plantado na casa do Senhor. Na velhice você vai dar muito fruto ainda, se ficar plantado. E outra, plante teu coração, porque às vezes nós estamos sentados junto com os irmãos tantos anos, mas o nosso coração não está com eles. Alguém disse uma vez, muitas vezes nós estamos entre, mas nós estamos com. Não estamos com, não abraçamos a obra. Não abraçamos os irmãos com o nosso coração. Podemos abraçar com o nosso braço, mas não abraçamos com o coração. Às vezes deixamos os obreiros estar lá na frente, que eles levem as flechadas, porque eu não vou me expor para proteger a vida deles. Nós precisamos, uma das coisas que eu estava falando, assim, meditando, é que quando a igreja está avivada, cheia de Deus, é um sinal muito maravilhoso de que estamos cheios do Espírito Santo, é que começamos a amar nossos pastores. Amamos eles. Aqueles que nos servem, nós amamos. Cuidamos também deles, assim como eles cuidam de nós. Eu amava o Aniceto, porque em tudo ele me cuidava. Me exortava, me admoestava. Mas eu amava ele. E amava na prática. Fiquei 26 anos indo na conta bancária dele. Toda semana indo no banco, depositando na conta bancária dele, para ajudar. Isso é amor. Nós precisamos de muito amor no nosso coração para construir esse salão agora, irmãos. Olha, a juventude está precisando. Nós precisamos do salão para instruir, para reunir, para fazer reunião de casais, ter ali. O custo que nós tínhamos na casa do Laete era aproximadamente 10 mil reais por mês de aluguel, pagando. Se nós tivermos o salão, nós estamos abençoados, podemos ali dar instrução, reuniões. Né? Vamos orar nesse sentido. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nisso. porque ele já deu um sinal que é a vontade dele. Nós não tínhamos dinheiro para comprar. Se compramos é porque Deus está no negócio e deu o recurso para comprar. E continuando aqui. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto, retidão. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. E eu quero colocar aqui quem quer se comprometer com a responsabilidade de orar por nós, que daqui a um mês, mais ou menos, quase, está quase um mês, né? Temos um retiro no México. E nós precisamos das orações, cujos temas você tem que orar para pedir a palavra de Deus, que o Senhor envie sua palavra. A temática colocada pelo irmão Neftali é um coração para obedecer à visão celestial. Segundo tema, a vocação e a visão. Terceiro, chamamento com propósito. O quarto, de glória em glória. Quinto tema, considerando a Cristo. Sexto tema, o novo homem. Anote aí e ore. Abençoe. Estaremos ali com 11 reuniões para ministrar estes temas. 11 reuniões. 6 delas são com obreiros, pastores. E 5 com toda a igreja, num retiro. Então eu peço a oração dos irmãos. Quem de vocês quer se comprometer em nos ajudar? Nós somos um. Quem está indo lá é a igreja de Curitiba. Então, irmãos, precisamos de você, mas tem que ser um compromisso responsável. E com carga de amor, sabendo que essa obra não é nossa, é do Senhor. Amém. Vamos orar pelos jovens que estão aqui então. Jovens, se o Senhor tardar, né, eu não sei por quanto tempo, né, eu vou ver vocês, né, como servos formados na mão do Senhor. Né, mas pela fé, eu profetizo isso para vocês. Profetiza em nome do Senhor Jesus Cristo. E é válido quando você ouve um apelo e vem. É válido porque você está fazendo uma aliança. E isso vai acontecer na tua vida. Né? Então, tão arrependida, isso é um pecado. Preguiça é um pecado. Vocês estão vendo que isso é um pecado grave? Que impede a vida espiritual de vocês de avançar? Meu Deus, se vocês puderem, né, não sei se alguém pode ajudar vocês nesse sentido. Por exemplo, a história da vida de Whitfield. O homem que morreu pregando. Ele dispôs uma vela em cima de uma mesa para ele poder ler a Bíblia naquele tempo e pregar para o povo que estava ouvindo. Quando a vela terminou de derreter toda, ele terminou o sermão e partiu para o Senhor. Ele realmente fez diligentemente o que Deus queria que ele fizesse. Ele pegava cavalo, disse que vinha de longe até Nova York pregar. E no caminho disse que 1000 cavaleiros acompanhavam ele. Cada cidade que ele passava, as pessoas pegavam o cavalo e seguiam ele até Nova York para ouvir ele pregar. Hoje, né, quer ter um áudio, né? Eu não esqueço dele. Acho que foi o teu irmão que falou, né? Eu quero comprar uma Ferrari. Ou foi você? Não estou lembrando. Vai comprar uma Ferrari. Vai ter um burrinho para ir nas aldeias pregar o evangelho. Né? Amém. Só para você não ficar muito tenso aí. Mas é um pecado grave. Vocês querem se livrar disso? Romper agora com isso? Vamos romper? E vocês vão crescer. Preguiça de ler a Bíblia é uma coisa terrível. Agora, é o seguinte. Se vocês se aplicaram em outras coisas, por exemplo, se aplicar muito à televisão, muito a joguinho, essas coisaradas todas, a mente fica preguiçosa. Aí quando você vai pegar um livro, você não consegue. Tem que ser histórias romanceadas igual aquela que você vê na televisão. Senão você não pega. Né? E outra, na Bíblia tem lugares que tem osso para você roer. Porque são textos difíceis. Só que vamos dizer o seguinte, vocês hoje não precisam entender em tudo. Não quero entender tudo. Mas armazenem tudo. Quanto mais puderem ler a Bíblia, armazenando, fica na memória, fica, e no tempo determinado, a luz do Senhor vem. Agora, vai lendo para transformar tua própria vida. Tua própria vida é obedecendo aquilo que você entendeu, obedeça. O que você não entendeu, deixa armazenado. Amém? Paulo falou para Timóteo, ó, guarda essas coisas, né? O Senhor te dará entendimento em tudo. Mas aquilo que você entendeu, obedeça rapidamente. Imediatamente obedeça. Né? Pratique já. Falar mal seu irmão, ame teu irmão, não fique falando mal dele. Falar mal significa que você não ama. Ame, não faça intriga entre jovens, fofoquinhas. Não faça isso. Seja uma pessoa santa, reta e pura. Amém? Glória ao Senhor.